Acontece ao sábado das 10 ao meio-dia na Rádio Barcelos com Cristina Barbosa. Porque se acontece, passa na Rádio Barcelos.
O Acontece desta semana vai a banhos. A Norte, a época balnear arrancou quinta-feira e nós por cá já fomos meter os pés na água em segurança, sob o olhar atento de dois nadadores salvadores barcelenses que são hoje nossos convidados, Alberto Sousa e Lara Brito. Vamos falar da formação dos nadadores salvadores, da experiência nesta atividade e também do comportamento dos banhistas. Juntamos à mesma mesa Lara Brito e Alberto Sousa. São nadadores salvadores, colegas nas piscinas municipais, mas Lara tem ainda a experiência de exercer a atividade na praia, normalmente em Apúlia. Começamos pelas senhoras. Lara, que chegou a esta atividade desde logo pela curiosidade.
Isto já foi na altura que eu tirei a licenciatura em desporto. Vi umas coisas na televisão, achei piada e disse, no final do curso vou tirar o curso de nadador salvador, e lá consegui. Um bocadinho ali à revelia dos pais, que os pais não acharam muita piada, por ser uma profissão um bocadinho de risco, mas foi muito à base de, na altura no desporto, ter visto uma outra coisa sobre nadadores, aquilo mexeu um bocadinho com aquele bichinho, e no final da minha licenciatura tirei o curso.
Tirou o curso por gosto, como faz questão de vincar, há já 7 anos.
Eu tirei o curso por gosto. Não pensava em exercer, acabei por exercer lá por aquela questão que foi mesmo ter sido contactada, mas é uma coisa que eu gosto de fazer, adoro, porque se não gostasse, às vezes às condições que nós passamos, aos comentários que nós ouvimos, muito depreciativos, já teria desistido, é mesmo por gosto, não é só uma profissão.
Basta pensar que cumprindo um horário completo, o nadador salvador trabalha 10 horas por dia.
É muito tempo e é muito subvalorizado pelas pessoas. São 10 horas, temos na mesma uma hora para podermos fazer o nosso almoço, mas são 10 horas em que estamos expostos a sol, vento, chuva. Essas 10 horas nós somos obrigados a estar lá. Claro que depois há os chamados part-times, em que podemos fazer 5 horas, podemos fazer o turno da manhã ou o turno da tarde, mas é complicado gerir essa situação porque nem sempre os horários são compatíveis entre os colegas. Aí já entram um bocadinho as associações, mas nós aqui na nossa zona ainda não temos uma associação que tenha pegado nisso a sério e ter juntado os nadadores e ter feito isso de uma forma mais consistente. Nós somos contratados pelas concessões, pelos bares das praias, e aí sujeitámos-nos um bocadinho se conseguirmos arranjar um colega para fazer o part-time, fazemos 5 horas por dia, os 7 dias por semana. Se não conseguirmos, fazemos as 10 horas por dia, os 7 dias por semana.
No caso de Alberto, o gosto pela água é mais antigo e também a ligação à atividade de nadador salvador. O curso fê-lo há 16 anos.
Já desde cedo que faço o bodyboard. E como vou muito para o mar, na altura surgiu a oportunidade de tirar o curso de nadador salvador, também para ficar à vontade, mais à vontade, se caso surgisse alguma coisa com alguém, estar à vontade para fazer um salvamento. E depois surgiu a oportunidade de trabalhar para a piscina municipal de Barcelos, de que estou lá desde 2005. Trabalho a tempo inteiro.
Já aqui falamos do curso de nadador salvador, ambos os nossos convidados tiveram, claro está, aqui o fazer. Pois bem, estamos a falar de uma formação que dura um mês e tem de ser reciclada, ou seja, revalidada, de 3 em 3 anos.
O que está estipulado é um mês de curso intensivo, em que temos uma vertente teórica e uma vertente prática. A parte teórica, em que temos toda uma abarcagem de como atuar num salvamento, como prevenir, suporte básico de vida, não só aquático, mas também fora da água, que também há essa necessidade. E depois temos uma vertente prática bem forte, bem consistente, e depois temos uma parte que é feita na piscina, essa parte da prática. E na parte da prática, para sustentar ali um bocadinho, fazemos os batismos de praia, que é fazer mesmo umas provas na praia. São cerca de 3, 4 à volta. O ideal seria as 3, 4, fazer durante esse mês, fazer os fins de semana, uma vez por fim de semana, irmos à praia, experimentarmos mesmo o que é que aprendemos na piscina, fazê-lo na praia, que é completamente diferente.
Lara e Alberto são ambos nadadores salvadores nas piscinas municipais de Barcelos. Aliás, Lara destaca precisamente o facto de nas piscinas municipais haver nadador salvador.
Há de fazer uma ressalva que o nosso município, felizmente, nas nossas piscinas optou por colocar nadadores salvadores a época toda, coisa que não acontece em algumas piscinas. Ainda há pouco tempo soube falar de um caso de uma piscina, se não estou em erro, num hotel, que era uma piscina considerável, que houve um afogamento no senhor. Lá está, uma piscina completamente sem vigilância nenhuma, seja de vigilante, seja de nadador salvador, dá para acontecer este tipo de fatalidades. Felizmente, no nosso município, temos nadadores salvadores, a época toda, reforço na época de verão, o que para mim é de parabolizar o nosso município de ter essa atitude.
Mas ser nadador salvador em piscina não é bem o mesmo que ser na praia.
Comecei pela praia logo. Isto foi engraçado porque na altura que saímos do curso, o nosso formador fez uma lista dos nossos contactos que distribuiu ali pela zona da Apúlia, de Esposende, de Ofir. E eu e uma colega minha fomos chamadas logo passado um, dois dias de termos acabado o curso. Foi-nos sugerido se queríamos trabalhar na praia e nós, pronto, pode ser, vamos lá. E lá acabei por fazer, comecei logo a fazer as 10 horas por dia. E depois surgiu, nas piscinas onde eu trabalho, a possibilidade de fazer algumas horas também na piscina, que também acho que foi logo em 2010. Se não foi em 2010, foi logo em 2011, que comecei a fazer algumas horas também na piscina.
Embora seja a mesma atividade, acaba por ter diferenças, quer em piscina, quer em praia.
Muitas, muitas. A piscina é assim, é um ambiente muito mais controlado, é uma área mais limitada, que nós temos melhor visibilidade e melhor controle sobre os comportamentos de risco. Na praia não, na praia é toda uma encosta, que claro que nós somos contratados para vigiar uma praia de 50 metros, mas nunca estamos livres de acontecer alguma coisa na praia ao lado e termos de socorrer na praia ao lado. Para além de que os comportamentos de risco na praia são inúmeros. As pessoas não respeitam minimamente ainda o que é as bandeiras, o que é o nadador salvador, o que são as recomendações do nadador salvador. Mas isso também depois depende um bocadinho de praia para praia. Há praias em que vão mais famílias e acabam por conseguir cumprir um bocadinho mais as regras. As praias em que vão mais jovens, aí é complicadíssimo.
Na piscina, conta Alberto, a função de nadador salvador passa por controlar comportamentos dentro e fora de água.
É assim, na época de inverno é uma altura na piscina municipal que só funciona praticamente com aulas. Praticamente é só ali para as pessoas se sentem mal, alguma uma ou outra que tem alguma queimbra, e uma pessoa está ali só mesmo para dar apoio aos professores, porque praticamente a piscina só funciona com aulas. De verão é que já fica, abre a piscina de fora, dois tanques na parte exterior, aí é que já tem uma lotação bastante grande e aí o nadador salvador tem que acalmar bastante os ânimos, principalmente das crianças. O pior na piscina são os miúdos a quererem saltar a mortais, saltarem tipo bomba, e depois é assim, a piscina está cheia de pessoas e os miúdos a querer saltar, quererem correr, depois jogos com bola, querem fazer também no exterior da piscina, brincadeiras que possam aleijar outras pessoas. Nós ali no fundo não olhamos só para a água também. Temos que controlar também os comportamentos exteriores para ninguém se aleijar. A piscina também, como não é muito funda, tem que ter cuidado com os saltos para não darem com a cabeça no fundo. Mas o nadador salvador, se conseguir prevenir, há muito poucos acidentes.
O seu papel é sobretudo ao nível da prevenção.
Muito, é muito raro atuar, ter que atuar, porque uma pessoa na piscina interior que tem 2 metros, quando vemos que é alguém que não saiba nadar ou que tem alguma dificuldade e tenta ir para o fundo, nós avisamos a pessoa para não ir para o fundo. Por isso, já estamos ali a evitar uma situação de ter que ir à água. Cá fora, na parte de fora, as brincadeiras, não deixar correr, não deixar dar mortais, bombas, andarem a tentar dar saltos uns em cima dos outros, evitando isso, dificilmente acontece alguma coisa. Mas temos que evitar isso e não é fácil, temos que avisar sempre, sempre, sempre.
Alberto Sousa e Lara Brito são dois nadadores salvadores barcelenses que estão à conversa connosco em Acontece. Mais adiante continuamos a dar-lhes voz, mas para já seguimos com música.
Acontece no maior concelho do país. Passa na Rádio Barcelos.
Continuamos em Acontece a dar voz a quem faz acontecer. A Norte, a época balnear, arrancou oficialmente quinta-feira e nós por cá já fomos a banhos em segurança e também à conversa com Alberto Sousa e Lara Brito, dois nadadores salvadores barcelenses. Ora, já aqui falamos do que os motivou a seguir esta atividade e também da formação propriamente dita, já percebemos ainda qual a função que desempenham em concreto, quer em piscina, quer em praia. Agora vamos tentar perceber como se comportam os banhistas. Prevenir é, no fundo, o primeiro ponto da atividade do nadador salvador, mas importa que também aqui os banhistas colaborem. Lara conta que as pessoas estão ainda pouco conscientes e sensibilizadas para os perigos.
Cada vez mais estão a melhorar, mas ainda sinto muito necessidade de alertar as pessoas, preveni-las, porque chegar a uma praia, não a conhecer, entrar mar dentro, sem saber se é uma zona de rochas, se é uma zona de correntes, existe isso muito. E depois ficam lá e depois já há só a parte da intervenção, que é o que nós tentamos evitar. Nós tentamos sempre prevenir. Nadador, costumamos a dizer que nadador, quem nadador previne, não se molha. Mas, felizmente, tem havido gradualmente, lentamente, mas gradualmente, uma consciencialização da parte dos banhistas.
Também Alberto vai ao encontro da opinião de Lara.
Às vezes tem que se falar um bocadinho mais duro, que às vezes há aqueles miúdos mais teimosos, mas ao fim de avisar duas, três, quatro vezes, eles acabam por respeitar. Mas de início tentam sempre furar e tentam sempre fazer, ou então quando uma pessoa vira costas, tentam sempre fazer alguma coisa. O que acontece? Já aconteceu, às vezes são expulsos de não cumprirem as regras, são expulsos do local. Aí dificilmente voltam a fazer alguma coisa quando forem à piscina.
Prevenir e, no limite, atuar. Mas, por vezes, a intervenção pode não ser eficaz. E para um nadador salvador, as notícias de afogamentos são sempre marcantes.
Porque lembro-me logo dos perigos que existem nas praias, que as pessoas continuam a nadar, continuam a ir para praias sem vigilância, continuam a não respeitar, como a Lara disse há bocado, o nadador salvador, e não respeitar também as horas de gestão, de estarem expostas ao sol e dar um mergulho repentino na água e terem uma paragem de gestão. E também o facto das pessoas também não conhecerem os agueiros nas praias.
O que é que são agueiros? São correntes.
É assim, eu como de ir para o mar, mas uma pessoa também como está mais à vontade no mar, uma pessoa sabe lidar com eles. Que não adianta estar a remar contra eles. Se estiver a ser arrastado para dentro do mar, tem que se nadar paralelamente. Porque senão não consegue sair. Se estiver sempre a nadar ao contrário do agueiro, só se vai estar a cansar. E depois também a situação das pessoas entrarem em pânico, porque uma pessoa que esteja, mesmo numa piscina, se alguém estiver em pânico dentro da água e o nadador salvador tentar salvá-la, o nadador salvador, ou alguém tentar se agarrar a ela, a outra pessoa nunca mais a larga. Uhum. E os afogamentos acontecem muito por causa disso.
É um afogamento, qualquer notícia de afogamento é um momento triste e infelizmente acaba por ser afogamentos em zonas em que as pessoas optam por ir sem acompanhamento e sem vigilância dos salvadores, e entristece-me que as pessoas ainda tenham estes comportamentos de risco, porque é mais do que natural que as pessoas gostem de ir à praia, gostem de ir ao rio, gostem de ir a uma piscina, mas devem sempre fazer-se acompanhar por alguém e devem sempre fazer-se irem, aliás, a praias com alguma vigilância, porque um afogamento sem alguém por perto é questões de segundos para acontecer e é fatal.
Lara Brito tem 32 anos, Alberto Sousa, 37. São ambos nadadores salvadores. Lara, há 7 anos, Alberto, há 16. Camisola que vestem 24 horas por dia.
Já aconteceu de estar no mar a fazer bodyboard e ver uns banhistas em apuros. Só que nós é mais fácil, porque nós já estamos no mar, é só chegar lá e dar a prancha. Nós é muito mais fácil, e mesmo para os nadadores salvadores, os surfistas e bodyboarders são uma grande ajuda na praia, porque uma pessoa está no mar, acontecendo qualquer coisa, mesmo quando o mar está bastante perigoso, nós temos à vontade para estar na mesma no mar, e é uma grande ajuda para eles, mesmo para os nadadores salvadores que estão na praia.
Para além de que nós, depois de tirar o curso, somos nadadores 24 horas por dia. É que se acontecer, no caso, nós até podemos estar na praia em lazer, e somos, entre aspas, obrigados a agir, porque é a nossa conduta, tem de ser a conduta do nadador, não pode virar costas a um possível afogamento, e mesmo nós, depois de fazer o curso, não dá para sequer evitar. Nós já estou na praia, estou a olhar para as pessoas, estou a ver comportamentos de risco, já não consigo estar na praia desde que tirei o curso, só pura e simplesmente por lazer. Não consigo estar numa praia ali deitadinha, sem fazer nada, sem ir alertar as pessoas, mesmo não estando em serviço. Mas nós é 24 horas por dia.
Nadador e salvador dentro e fora de água, como conta Lara.
Há outra vertente do nosso curso, que mesmo uma pessoa sentindo-se mal na rua, nós temos o suporte básico de vida, também fazemos, temos os nossos algoritmos, chamados algoritmos, para além do algoritmo de suporte básico de vida aquático, temos o algoritmo de suporte básico de vida, chamados a seco, que qualquer pessoa que tenha uma paragem cardiorrespiratória, nós temos formação para isso, ou seja, nós depois de termos o curso de Salvador, temos toda uma barcagem, não só, claro que o que nos difere das outras pessoas é que temos a capacidade de fazer salvamentos dentro da água, mas também temos a capacidade de fora da água poder ajudar, intervir no salvamento de pessoas que tenham algumas patologias, como um AVC, uma paragem, o que seja. Aqui a única chega que eu gostava de dar é que acho que já estava mais do que em tempo de um país como Portugal, com uma taxa de AVCs, paragens e esse tipo de coisas que acontecem às pessoas, ter no ensino, no nosso ensino, um suporte básico de vida. Já temos países como Espanha, já temos outros países que levam isso como uma disciplina para as crianças, e acho que devia ser isso introduzido em Portugal. Salvaria-se muitas vidas. Saber atuar salvaria-se muitas vidas.
E há situações que recorda?
Pela parte positiva, temos realmente mais as crianças. Porque nós temos algumas campanhas de sensibilização e as crianças são o maior veículo para os adultos. Que foi engraçado que tivemos ainda o ano passado, se não estou em erro, há 10 anos, uma campanha de sensibilização. E um pai estava a entrar numa bandeira amarela para nadar, que não pode. E o filho foi logo a correr atrás dele, depois da campanha de sensibilização, dizer que não podia, que estava a bandeira amarela. Mas depois temos as partes piores, que é, está bom tempo, temos bandeira vermelha porque o mar está em péssimas condições. E tivemos aqui atrasado, foi há cerca de 3, 4 anos, uma situação de um imigrante, bandeira vermelha, o mar muito, muito mau, que decidiu entrar. Decidiu passar nas nossas costas, decidiu atirar-se ao mar e foi preciso eu e mais dois colegas meus para conseguirmos tirar de lá. Porque não teve nenhum respeito, nem pela bandeira, nem pelas indicações que nós já estávamos a dar aos banhistas desde muito cedo. E foi um salvamento complicadíssimo, na altura, complicadíssimo, mas correu bem, felizmente. Mas ainda existe um bocadinho este estigma dos imigrantes, que os imigrantes quando chegam cá não cumprem regras. Nenhumas. Tivemos uma situação na praia, uma altura, porque em termos de vítimas, há vários tipos de vítimas. Temos a vítima consciente, que normalmente nós atiramos um meio de salvamento e é um salvamento relativamente fácil de fazer. Temos as vítimas conscientes, mas em pânico, que essas sim envolvem um grande cuidado da nossa parte, em que temos de atirar o meio, seja a boia torpedo ou o cinto de salvamento, e tentar não chegar perto dessas pessoas, porque uma pessoa em pânico aumenta muito a força e agarra-se a qualquer coisa e é para levar para baixo. E na altura tive um episódio com um colega meu que nem era supostamente um salvamento, estavam a apanhar uma família a apanhar mexilhões no rochedo, um miúdo de 6 anos, um de 9 e os pais. Nós já tínhamos alertado para a subida da maré. As pessoas ignoraram completamente os nossos avisos. O que aconteceu? A maré foi subindo, nós fomos alertando e decidimos ir à beira deles para os trazer. Na altura até nem levámos meios, porque foi só mesmo como auxílio para eles saírem. A mãe entrou em pânico, esqueceu-se que tinha dois filhos, e saiu água fora e deixou os filhos com o pai em cima do rochedo. O pai abordou o de 9 anos, o de 6 anos entrou em pânico. Nós tentámos abordá-lo, ele arranhava o pai, arranhava o irmão, não conseguíamos. Consegui abordá-lo por uma zona que ele não me via, só que mal ele me agarrou, agarrou-se de uma tal maneira que fiquei durante um mês com marcas de unhas no pescoço, que ele agarrou-me de tal maneira que não me largava e berrava, berrava, berrava. Por isso, lá está, foi uma situação que devia ter sido precavida, por parte das pessoas nós já tínhamos alertado, era uma coisa simples de fazer, o miúdo entrou em pânico porque a mãe decidiu que devia-se pôr a mexer em vez de salvar os filhos. E pronto, por isso é que há que ter cuidado. As pessoas às vezes atiram-se à água para ajudar, mas têm que ter cuidado. Uma vítima em pânico é um perigo muito, muito grande. Até porque nós, na altura, o nosso formador disse-nos, nem que vocês tenham uma camisola, levem uma camisola e tentem dar a camisola para a pessoa se agarrar. Quando a pessoa tiver alguma coisa para se agarrar, ela acalma-se. Depois de se acalmar, aí sim podemos abordar a vítima. Uma vítima em pânico é uma vítima perigosíssima de salvar.
A Lara fez referência às pessoas que muitas vezes vão para tentar ajudar. São muitas as notícias que referem que uma pessoa faleceu porque foi tentar ajudar a outra. As pessoas devem tentar ajudar ou não?
Não, as pessoas devem tentar alertar o nadador salvador. Porque, lá está, normalmente, quando as pessoas decidem entrar na água, a pessoa que já está na água já está em pânico. Porque são frações de segundos entre o pedido de ajuda e a entrada dessa pessoa em pânico, são frações de segundos. E ir lá alguém salvar, a tendência natural de quem vai salvar sem formação é agarrar-se à pessoa. Agarrando-se à pessoa, ficam os dois a tentar ir para baixo, vir para cima, ir para baixo, vir para cima. E aí ficam.
Tentar atirar alguma coisa. Por isso é que na piscina tem, as pessoas às vezes olham para a piscina e veem lá as boias e vara de salvamento e porque é que aquilo está ali. Mas estando alguém em pânico, o primeiro que tem de se fazer é mandar alguma coisa à pessoa.
Para acalmar.
Para acalmar, porque se o mesmo nadador salvador na piscina que, por exemplo, tem 2 metros, se o nadador salvador vai à beira de uma pessoa que esteja em pânico, a pessoa agarra-se ao nadador salvador e nunca mais consegue vir acima, o nadador salvador. A força é tal, por isso é que nas piscinas também tem as boias e tem boia torpedo e aquelas boias circulares e vara de salvamento é obrigatório na piscina, principalmente por causa disso. Porque o nadador salvador deve sempre evitar ir à água. A última coisa é ir à água. Tentar alcançar a vítima ou lançar qualquer coisa.
Entre boias, pranchas e varas de salvamento e tanto outro material de assistência, estivemos à conversa com Lara Brito e Alberto Sousa, dois nadadores salvadores barcelenses, na beira da piscina ou a caminhar junto ao mar. Falamos da formação dos nadadores salvadores, da experiência nesta atividade e do comportamento dos banhistas. Demos voz, como sempre, aos barcelenses que fazem acontecer.
Acontece com Cristina Barbosa.